Bigode, Albino, Kino, Walter e o convidado, Tango. O WikiCast!
Liu Kang,
Mortal Kombat! Não ficou legal, ficou uma merda, eu treinei isso a semana em toda. E atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim! Mais um WikiCast, estamos na mesa com os insurgentes mais bonitinhos da internet, Albino Moreninho.
O Albino avisou que ele foi ali, ele já volta.
Ah, então tá bom. É, Keno.
Ô, pensa aí, sua alma é minha.
E estamos com um convidado mais do que especial. Estamos com ele, que é do MDM, Tango.
Boa noite, queridos. Boa noite. Obrigado pela bondade, por ele que é do MDM, porque eu não escrevo lá faz muito tempo já.
Ah, mas... mesmo jeito que faz tempo que eu não leio.
Ai, ai, ai. Como é que bloqueia mesmo esse rapaz aqui? E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês vão?
Tudo ótimo. Só uma perguntinha básica aqui. Já viu Esquadrão Suicida?
Não vi e não tô animado a ver pelo que eu ouvi falar.
Sorte a sua, sorte
não
a
Não vi,
sua.
Mas a minha filha número 5 viu e falou que não é tão legal.
Ah, é. Ela tem razão. O Bibino já voltou, Albino Moreninho está aí.
Bonjour,
good afternoon,
boa noite.
Eita, olha aí.
É o nosso garoto wise up, né?
O Wizard,
né? Wizard, né? Também, né? Brasa, CCAA, qualquer outro curso de inglês aí, né?
Duolingo.
Alguém, como é que é o nome daquele que aparece na televisão? Open English, né?
OpenEnglish.com.
Professores americanos, 24 horas por dia.
Inglês para iniciantes, né? Mas é isso aí, galera. Nós vamos falar hoje sobre porrada. Sim, porrada, violência. Esse podcast vai ser sobre violência hoje, né? Eu e o Keno estávamos conversando... desculpa, calma, do que tá rindo, mulher? Vai no ar, vai. Tá rindo de nada, né? Mas tudo bem. Estávamos eu e o Keno conversando, né? Sobre filme de porrada. A gente falando, porra, não existe mais aquele filme de porrada, né? Eu vou perguntar pro Tango, começar por ele. Tango, você tem saudade de ver aqueles filmes de porrada que passavam? Nem é mais a temperatura máxima, tem uma abertura machona, né, cara? Sim. Aquele negócio tipo, cara, Jean-Claude Van Damme.
É, com explosão do tiro, não tem mais isso, né?
Porra, sacanagem, tu vai falar de machão e tu me usa Jean-Claude Van Damme de exemplo. Puta que pariu.
Eu acho que foi um mau exemplo, assim, eu acho que foi meio estranho. Tudo bem,
mas você tem saudade desse tipo de filme que passava aí, Arnold Schwarzenegger, aquele negócio de campeonato de luta? Não sei,
cara,
se você
lembra dessa época. Eu tenho saudade, na verdade, assim... Desculpa mudar de assunto, mas claro. eu sou um pouco mais nostalgista, assim, do que isso. Eu tenho saudade da época da sessão kickboxer, sabe?
Eu ia falar disso. Bom, muito
e que
bom,
é ótimo, obrigado. Porque, assim, quando a gente fala do Schwarzenegger, do Van Damme, assim, são filmes ainda muito bem produzidos, por incrível que pareça. Eu gostava dos filmes mais ruins, piores que isso, sabe? Mais escrotos.
American Ninja,
todos os 20, né, cara?
American Ninja é o filme do cara que chega na ilha e uma semana aprende o que o outro maluco de 20 anos já aprendeu.
Ô, Tango, sabe qual foi o macete falar desse podcast de luta? Que a gente quer ver se aquele cara lá do MDM do Michael Dudikoff começa a procurar a gente aqui, entendeu?
Cai
aqui.
Boa, bem bolado. Vai roubar as pesquisas do MDM, vai roubar os acessos.
Não, eu tinha falado com o Keno, quando a gente tava conversando, acho que o Keno falou que não lembrava, não conhecia. Era toda, acho que terça ou quinta-feira, a sessão Kickboxers, e era sempre um filme assim de Kung Fu, um filme policial americano com uma mulher que eu não lembro agora quem é, não era Kate Mahoney. E era um filme realmente, assim, tinha uma saga lá do Jet Li, que era vários filmes, ele e a mãe dele, que eram lutadores.
Era uma saga de um herói, né? Porra dessa, se não me engano.
Não, era... Eu acho que eu sei qual é que vocês estão falando. Era Fong Sayuk, que era os filmes do Fong Sayuk.
Eita! Sim. Esse é o nome dele, mas eu acho que os títulos eram esses que o Keno falou, que era uma saga de um herói, alguma coisa assim.
Era sempre uns negócios genéricos, cara. Porque eu acho que é um personagem tradicional, né, chinês. E aí tiveram vários atores que fizeram Fong Sayuk.
Sim, cara. Pô, eu vou falar a verdade... Cara, eu sempre fui muito entusiasta desse filme de porrada, cara. Nos anos 90, Eu era putinha do Jack Chan, meio que ainda sou, cara. Eu gosto muito dos filmes dele. Vira e mexe quando passa um Police Story. Até alguns filmes dele que eu não gosto, que é o Grande Desafio, por exemplo, eu sempre paro pra assistir. Mas, cara, eu nunca curti esses filmes do Jet Li, cara. Eu acho que aquele cabo escroto que tinha nesses filmes me irritava muito, cara. Eu ficava muito puto com isso, cara. Olha só, pô, o cara pulando... Sei lá, eu já prezava, quando vi esses filmes, eu já prezava aquele... Como que eu posso colocar? Aquela coreografia bem feita, né, cara? Você vê que o cara tá batendo sem o exagero. E isso que era foda nesses filmes, cara.
O que me irritava muito no Jet Li, Keno, é que o filme do Jet Li, ele sempre era o senhor fodão, né? Ele sempre era o cara mais cara de mal, ele bate em todo mundo, é isso aí. E o filme do Jack Chan, não. O Jack Chan, ele sempre era o fudido, né, cara? Ele era o cara foda, mas que ou ele era pobre, ou ele era bêbado.
Arrebentando em Barcelona, que eles vendiam, não sei o que, na praça.
Ué, arrebentando em Barcelona. Maneiro, cara. Esse aí, se eu não me engano, ele vai... Ou eu devo estar confundindo com Arrebentando em Nova York, deve ser com certeza o mesmo plot, né? Deve ser tipo o Van Damme com o Grande Dragão Branco, aquele outro lá, que eu acho que é o Desafio Final, não vou lembrar agora o nome. Que ele vai, eu acho que, morar com o tio dele, né? E o tio dele era dono de uma lojinha, tinha uma porra dessa. Cara, esse filme
tem
muito
um desse,
bom,
sim.
É muito bom.
Seria dos filmes de porrada sem os chineses que vão morar com os tios, né, cara? Esse é o início de 70% dos filmes dos anos 70.
Sim, cara. Pô, Bruce Lee tinha muito disso, né, cara?
Desculpa, Geno. É sempre aquela narração, né? Von Heinding vai morar com seu tio, Tio Hongai, em Nova York, e tem que superar as adversidades da cultura oriental no Ocidente. Ele é o grande punho de ferro. Tipo, sempre uma parada mais ou menos assim, né?
Muito bom, muito bom.
Então, sim, cara, era assim mesmo. Eu acho muito
bom. Ontem, eu posso falar pra vocês que, não pra só fazer esse podcast, mas eu quis rever, eu fui rever Mortal Kombat, né? E, cara, continua legal, cara. Continua legal o filme, porque ele tem todos os elementos daqueles filmes de porrada, né? É o cara do mal, né? E você vai os caras vão lutar numa ilha paradisíaca, um local assim, um arquipélago fodão, bonitão. E sempre tem aquela cena que ninguém fala com o cara, que eu reparei isso agora, né? Tem um cara lá, um negão, né, com um bigodinho careca, que vai lutar. O cara aparece 3 vezes no filme. Na quarta vez que o cara aparece, ele vai lutar contra o Goro e fica todo mundo... Fala, Joe! Arrebenta com ele, Joe! E tá lá, vai, Joe! E só fala assim... Aí o cara morre e todo mundo grita do elenco principal. Não! Tipo, o cara apareceu 4 cenas, você não vê o cara interagindo com ninguém. Mas todo mundo sente a morte do cara.
Então, todo filme de porrada tem isso, né, cara? Esse storytelling forçado, tipo... Ei, espectador, fique triste por esse cara que você não sabe quem é, mas a gente tá dizendo que ele era muito importante pra gente.
Tipo assim, normalmente a personagem é mais carismática. Ele morre, vai mostrar que o vilão é fodão, mauzão, sabe? É que nem no Dragão Branco, que o americano que jogava flipper, eu acho que morre, sabe?
Não, ele não morre, ele só é quase morto.
Isso aí, depois o Bogue me cobra de porrada e fica assim, caralho, o cara é foda mesmo, mano, o cara é mal mesmo. Sempre tem
uma
porra dessa.
Sim, sim. Todos esses filmes, eles acabam tendo a mesma estrutura. Eu acho que acaba só mudando é o cenário onde vai ter a porrada, né, cara? Se tem um torneio... Sim. Se tem um torneio, é sempre aquele negócio. Até um cara específico, no caso do Mortal Kombat, é o Liu Kang. No caso lá do Operação Dragão, com o Bruce Lee, é ele, né? Apesar de ter... Ele meio que dividiu o filme lá com aquele ator, que eu não vou lembrar agora. Meio que tem a divisão no... Mas é sempre... Tem sempre o mesmo escopo. Só muda, talvez, o motivo de você lutar com o cara, por exemplo. Os próprios filmes do Jack Chan, cara. Todos eles têm a mesma estrutura. A única coisa que muda é o que o Jack Chan, no caso, ele tá fazendo na hora, como o Tom falou. Tem, por exemplo, o Mr. Nice Guy, que ele é um cozinheiro, né, de televisão, né?
Sim. Ele é Ana Maria Braga, cara.
Cara, ele é não, a Ana Maria Braga que luta Kung Fu, cara. Tem uma hora que ele tá fazendo um programa, ele faz as paradas, ele enrola o negócio, pula sobre a mesa. Caralho,
não, tanto é que a coisa mais impressionante desse filme, pra mim, é como ele faz macarrão, cara. Que ele pega a massa, gira 3 vezes, vira macarrão. Eu fiquei, caralho, como assim? Foda-se que ele tá subindo pela parede, eu quero fazer macarrão, brother.
Sim, cara, isso mesmo, cara. Tem, por exemplo, aí você tem o primeiro impacto, que ele já é um agente secreto. Mesmo assim, ele é fudido, você vê, só que merda, né? Qualquer trabalho, eu acho que pra si, eu não lembro agora qual que é o... A organização que ele trabalha. Mas, cara, durante o filme todo ele só se fode, cara. Ele pega... Tem uma hora que ele vai dormir na rua pra não ser pego.
No cara. Próprio Police Story que ele tem lá com a May, né, que é a namoradinha dele, sempre tem, dá uma merda entre ele e a namoradinha.
Isso, e o segundo, se eu não me engano, já começa com ele separado dela.
Sim. Pô, vocês falaram lá do Miss Nice Guy, cara. Eu lembro dele jogando a paradinha na plateia, na boca da plateia, a massinha do macarrão. Isso.
Cara, o Police Story tem um bagulho muito, muito roots, cara, que é o Jack Chan usando lápis como Hashima, né?
Sim,
ele abre a borracha e vê a proteína do bagulho,
cara. Quem nunca, né, cara, viu esse filme e tentou comer um prato de macarronada com dois lápis, cara?
Porra, né? E essa parada que eu falei que é engraçada, o Hermes e Renato faz umas cenas dessa, cara. É aquele negócio, assim, o irmão mais velho tá lutando, o irmão mais novo vai ver ele lutar, aí ele vê o irmão morrendo e ele tem que treinar, né, com o mestre do irmão dele. E na hora que ele tá perdendo, ele lembra do irmão e toca aquela música motivadora, tipo Pushing to the Limit, do Scarface, né, aquela música de treinamento, que todo filme de luta tem isso, né, a música treinamento, quando o cara perdeu duas vezes, né, e ele vai ganhar, tem que tocar a música treinamento, sempre uma música alegrinha, sabe?
Não, uma bobagem, né? Ô, bigode, música alegrinha não, cara. É música motivacional mesmo, pô. Rock
então, Tiger. Então, uma música alegrinha,
aí,
porra.
Aí o Tiger aí tocando.
Não é? Mas ver o Rock 4 contra o Ivan Dragon. É uma música toda maneirinha lá, ele correndo, ele com o próprio Apollo também, sempre aquelas músicas em câmera lenta, aí o cara rindo um pro outro, o caralho a quatro.
Ele com o Apollo já é uma música de romance, né, cara? Vamos convir.
Porra, Eye of the Tiger, música de romance, parabéns, cara.
Não, porque aquela corrida dele, câmera lenta na praia com o Apollo, aquilo ali é um comercial de motel, cara. Aquilo ali é uma...
Pior que no final eles vão no meio do mar, né, cara? Eles pulam e se abraçam. Pô, quem que pensou nessa cena?
Pô, olha então. Que gay, cara. O Tango falou isso, eu lembrei daqueles shortinhos de Zico, eles usando na praia. Que ridículo.
Cara, eles estavam, se eu não me engano, com a espécie, eu não sei agora qual é o nome daquela camisa, não sei se é Baby Luto, que porra. Cara, e a porra das camisas só vai até o umbigo, cara. Tipo, não vai até o final do show, do começo.
É tipo um
do
top, né, cara?
E sim, cara. Não, os caras estão usando praticamente um top masculino, cara. Meu Deus.
Pra você ver, né, como é que a masculinidade ficou mais frágil no decorrer dos anos, né? Nos anos 80 isso era macho pra caralho. Isso era, porra... É o rock, mano.
Não só isso.
Vou mostrar meu umbigo.
E aquele shortinho cravado no cu, tá ligado? Até sim. O por cima dos joelhos.
É o short de Zico, pô.
É. Não, não só isso, cara. Quase sempre quando a gente viu esses caras marombados, os caras estavam besuntados em óleo, mano. Pô, o cara brilhava na cena. Como assim, cara? O Ivan Drago, você tem várias cenas que ele tá assim, cara. O refletor nele, o cara tá brilhando. Porra, que porra é essa, cara? A gente tem nesse
cara. É o efeito suor do cinema.
Sim, cara. E hoje, pô, se hoje o cara tivesse, olha lá que gay, cara, que merda. E antigamente, você, caralho, que foda. Isso que você vê, o Tango acabou apontando uma parada interessante. Você vê que talvez possa ter esses filmes morridos, como o Bigode até trouxe no começo do cast, por conta da mudança de mentalidade com o tempo, né, cara? Querendo ou não, quanto mais vai se passando os anos, esses filmes vão diminuindo, e os poucos que tem, eles começam trabalhando com outros elementos além da porrada franca. Um exemplo que eu vou usar é o Wong Beck, Guerreiro Sagrado, né, cara? Porra, ótimo.
Não é tão atual também.
É, Wong Beck é 2008,
eu acho. Acho que é tão pouco mais até. Mas aí, Wong Beck é uma porrada franca, parceiro.
É porrada franca, mas durante o filme você tem elementos de parkour. Sim. Acho que, se eu não me engano, tem corrida, tem coisa com carro, cara. Então, tipo, você já vê que vai adicionando mais elementos ao filme. Tipo, no filme do Jack Chan, era só o Jack Chan lutando e tal, fazendo lá as brincadeiras dele.
Mais ou menos. Tem filmes do Jack. O Jack Chan é um dos caras que tem a historiografia mais diversificada. Pô, tem filme do Jack Chan que ele é piloto de carro, cara.
Caraca,
o não, Thunderbolt.
Cara, Thunderbolt é foda.
Caralho, é do caralho.
Não, cara. Ele ganha uma corrida de Nascar de marcha ré, cara.
Que se fosse o Perfeito. Se fosse o Vin Diesel, ia turbinado, né?
É porque é o motor do carro é o mesmo motor da super máquina, tá ligado? Que andava mais rápido de ré, então.
Caralho.
Ô, Tango, aproveita... Não, fala aí.
Não, fala.
Não, eu ia te perguntar assim, a gente tá com uma escassez de filmes, pelo menos assim, no grande circuito, a gente tá com uma escassez de filmes. Eu gostaria de saber se você viu um filme até com a direção do Keanu Reeves, que é o homem do Tai Chi, se tu chegou a ver ou já ouviu falar do filme. Porque eu acho que ele é um pouco mais nessa vibe desses filmes de porrada que a gente cresceu aí vendo, né? Não sei se você já chegou a ver ele.
Eu não vi, mas assim, é porque o que me afastou nele foi o nome Keanu Reeves, entendeu? Eu olho assim, Keanu Reeves, eu já fico não, complicado. Porque Keanu Reeves tá numa vibe ultimamente de fingir que é japonês, né, cara? Ele tá assim, olha, essa é minha cara de libanês aqui, então dá pra passar, ele tá... É tipo o Mark Dacascos querendo passar por chinês nos filmes, sabe? Uma coisa assim.
Apesar que vai sair um filme com Matt Damon, ele tá com o olho puxado e tudo, vocês viram isso?
Eu vi.
Da muralha da China, né?
Isso aí. Quando eu vi aquela porra, eu pensei assim, caralho, ele tá na merda mesmo, ele tá precisando de dinheiro de verdade, cara.
Porra, tá, ele voltou hipoteca com aí, cara. Pô, ele voltou com o Borne aí agora por causa disso, cara. Ele tá precisando, sei lá, reformar o banheiro, ele tá precisando da merda dessa aí.
Mas isso de filme de porrada me incomoda muito, cara. Não sei se incomoda vocês também. Que é sempre isso, é sempre o... Pelo menos nos filmes americanos, né? É o que vocês falaram aí, do cara que ele, em uma semana lá no, na ilhazinha do Pacífico, ele domina a arte milenar de luta dos nativos e salva os nativos de algum problema, sabe? É sempre o Tarzan, é o herói branco que domina a região local melhor do que os próprios nativos pra trazer a democracia e a liberdade pra eles.
O American Way, né, cara?
O American Way, né? O American Dragon são todos assim, cara. O cara chega na ilha em uma semana e aprende o cara até melhor que o maluquinho que praticou a vida inteira, mano.
Olha só, não é um filme de porrada, acontece isso, e é com Tom Cruise, é o último samurai, né? Que é uma arte milenar você se tornar um samurai. Ele, assim, no passar de 4 estações, vira o samurai, né?
E a maneira do último samurai é que ninguém se liga que o último samurai do título é o Ken Watanabe, não é o Tom Cruise. Mas a galera fica, olha o Tom Cruise de armadura de samurai, que maneiro.
É um filme mais ou menos. O legal que vocês falaram aí, o foda também, que é mais ou menos filmes de porrada, mas me lembrou esse negócio do enredo, são os filmes do... Caralho. Steven Seagal. Que é sempre um filme assim, ele é um policial, ele está andando, matam... Ele acaba com o tráfico de drogas de uma gangue qualquer, matam a família dele, ele grita, não! Passa algum tempo, ele vai lá e se vinga. Outros é... Matam o parceiro dele, ele grita, Johnny, não! E vai lá e se vinga. É sempre o mesmo, assim, pelo menos os primeiros, assim, né, da carreira dele, são sempre a mesma coisa, não, cara.
Os primeiros e os últimos também, cara. Eu acho que a única coisa, assim, agora que diferente que tá rolando com o Seagal é que em um filme ou outro ele faz papel de vilão, né? Como foi no Machete aí faz tempo já. Ele foi o vilão do filme. Mas, cara, todo o filme dele
é... Esse filme é muito legal, cara.
Ele se muito bom, cara. Não, pra você ver, ele é um vilão teoricamente japonês do filme mexicano, cara. Porra, como assim, cara? Né, cara?
O Steven Seagal, eu acho que ele só morre em um filme, maluco. Que é A Última Ameaça.
Sim! A Última Ameaça.
Isso é muito foda, por sinal, cara. Mas ele só morre nesse filme, cara.
Sim. Esse é verdade. É uma participação especial que ele faz.
Ah, sim. Então tá explicado. Porque nos filmes dele, ele não morre. Ele sempre... Ele tem aquela mesma coisa do Jack. Ele sempre é o fodão, cara. Eu lembro de um filme dele que eu assisti. Que ele vai... o mesmo enredo que o Bigode falou. Acho que alguém da família dele morreu. Eu lembro que ele só entrou em coma e depois ele acordou e foi se vingar da galera.
Ah, esse filme é maneiro.
É o melhor título nacional de todos os tempos. É O Difícil de Matar.
Cara, eu lembro que tem uma cena do bar que ele vai enfrentar um chinesinho, e o chinesinho era craque no estilo do macaco. Tipo, lugar apertado, então... Cara, pra você ter ideia, o chinês, ele roda a parede, ele anda pela parede, cara, como se fosse um macaco. Então, pode... Cara, em 2 minutos ele só pega o chinês, mas ele quebra o chinês todinho, cara. Tipo, ele não faz nenhum movimento de Aikido nem nada, ele só simplesmente agarra o cara, bate o cara em cima de uma mesa, dá uns 2 socos na cara dele e joga o cara pela janela.
Eu lembro do... O Steven Seagal, eu sempre achei maneiro, porque ele tinha uma coisa muito de usar os objetos à disposição, que sempre eram tacos de bilhar e bolas de bilhar, né? Porque sempre era um bar, alguma coisa assim. Eu lembro dele pegar... Ele tinha uma parada que ele pegava um lenço, botava a bola de bilhar dentro e saía quebrando ossos por aí, sabe? Eu achava
que muito foda quando era moleque. Eu acho que é aquele
Nico acima da lei. Puta que pariu, que filme foda.
Os melhores títulos, né, cara? Porra, Seagal tem os melhores títulos. Puta que pariu.
Mudando aí um pouco da área de filmes, fazer uma pergunta pra vocês, que quando eu vi, quando eu era moleque, eu achei fenomenal, e eu baixei na internet um desenho chamado Fatal Fury, cara. Não sei se vocês já chegaram. Fatal Fury.
Ah, Bigode, isso aí é uma série de jogos, cara.
Não, eu sei que é uma série de jogos, mas eu tô me baseando mais agora na questão do desenho mesmo, que tem, sim. Se eu não estiver enganado, são 3 ou 4 filmes do Fatal Fury. São três. O primeiro é sensacional, cara, que acontece o torneio dos lutadores ali, né? The King of Fighters, né? Cara, vocês já viram esse desenho?
Cara, não só vi como eu tenho ele aqui no meu HD, porra, não comercializam mais o filme. Se você procurar muito, eu acho que você chega até achar o DVD dos dois primeiros filmes por aqui. Mas tem que correr atrás mesmo. Mas, cara, esse filme, ele tem toda essa estrutura que a gente tá falando. Tu tem o pai dos moleques, né, no caso, o Terry Bordo, que é o principal do filme. Tipo, o pai dele é morto na frente dele pelo vilãozão lá da máfia, lá, o Busy Hall. E, tipo, anos depois ele volta pra se vingar do cara dentro desse torneio. Cara, esse desenho é muito foda. Ele vem naquela vibe do Street Fighter lá, do que passava
do SBT. Então,
é muito bom esse filme, cara. Puta que pariu. Torneio totalmente estereotipado, cara. Tipo, um vale tudo muito louco, cara. Era um ringue de boxe, os caras se batiam de qualquer jeito. O neguinho lutava armado. Era foda, cara. Era foda.
O Tango, tu já chegou a ver esse desenho do The King of... Na verdade, o Fatal Fury, né?
Fatal Fury.
Pô, não cheguei a ver, não, cara. Porque quando eu era guri... A gente até falava desse desenho, mas sempre num aspecto meio lendário. Tipo, pô, tu já viu? Tem um desenho animado do Fatal Fury. Você, não, mentira. Não, tem, não sei o que é isso. E era sempre um VHS que alguém pegava de um fansub, pedia pelo correio. Era uma enrolação.
Caralho, porra. Não, aqui tinha uma locadora aqui perto.
Eu comprei
mas, não,
ele...
Na época que eles lançaram no Brasil e tal, mas aí eu não morava nas grandes capitais, então não tinha acesso.
Ah, um colega alugou. Aí passou um tempo, tinha uma revista, aquelas, porra, na nossa época isso era foda, né, vendeu uma revista e o desenho, né, o VHS, sim, né, sim. Aí eu comprei, foi R$9,99, caralho, comprei Fatal Fury, aí depois eu consegui ver o segundo, eu fiquei de cara também, mas, pô, é assim, era aquela parada maneira, porque eu não sei vocês, né, eu vou pegar aí na questão mais do, a gente fala um pouco do filme também do Street Fighter, né? Quando a gente via o filme do Mortal Kombat, do Street Fighter, sempre depois que a molecada acabava de ver, a gente brincava de porradinha. Eu não sei se vocês... Acho que todo menino brincou de porradinha, todo, né? Mano, tipo, ver um filme... Ah, eu sou fulano, eu sou o ciclano, sim, cara, não sei o que. E eu, pelo menos na minha rua, eu não sei vocês, eu vou perguntar pra vocês. A gente perdia mais tempo escolhendo quem a gente era do que brincando de porradinha.
Sim, porque sempre dava aquela briga do cara que quer ser um personagem, o outro também queria ser, né, cara?
Aí dava porrada de verdade.
Em algumas ocasiões o bagulho ficava sério, acabava na hora, porque.
Né? Sim.
E o filme do Street Fighter, cara? O que, que vocês veem ele? Já reviram agora?
A gente tem que definir qual filme do Street Fighter. Aquela animação foda ou aquele ótimo filme de comédia estrelando o Raul Gil.
Eu estou falando do filme de comédia com Raul Júlia, então posso...
Vou polarizar então o debate, entendeu? Já falar logo de uma vez que eu sou convidado. Eu acho esse filme foda pra caralho. Pronto, podem me xingar.
Mas o filme é legal, cara. O filme é real.
Tipo, assim, Tango...
Olha só, tem o Raul Júlia, tem o Van Damme e tem a Kylie Minogue, cara.
Esse filme é um... Ah, o Robino, pra quem não sucesso, sabe, cara. Ele é fã da Kylie Minogue, pra quem não sabe, então...
Porra, nesse filme ela é de caminha, cara. Porra, parabéns. Mas, cara... Cara, não, vou falar a verdade, quando eu era moleque, pô, adorava esse filme, assistia várias vezes, achava foda. Porra, o Billy é foda, não sei o quê. Cara, esse filme ele é o culpado de muita gente achar o Billy foda, né, cara? Por culpa do Van Damme, essa porra.
Soldados, eu acabo de receber novas ordens. Nossos superiores dizem que a guerra foi cancelada. Podemos voltar pra casa. Bison receberá o pagamento por seus crimes. E os nossos amigos que morreram aqui... terão morrido por nada. Mas podemos voltar para casa. Enquanto isso, ideais como paz, liberdade e justiça vão para o brejo. Mas podemos ir para casa. Bom, eu não vou para casa. Eu vou pegar o meu barco e vou subir aquele rio. E eu vou chutar o traseiro daquele desgraçado do Bison com tanta força que até o próximo candidato a Bison vai sentir dor. Agora, quem quer ir pra casa? E quem quer ir comigo?
Mas, cara, depois de um tempo eu fui ver, cara, como esse filme é tosco, cara. Mas eu ainda acho ele, eu acho ele muito engraçado. Não consigo assistir esse filme sem dar risada, cara. Principalmente pelo Raul Julia, cara. O Raul Julia, ele tá totalmente caricato nesse filme, cara.
É soltando... uma vibe muito diferente, né,
cara? Muito, né, cara? Não tem nada a ver com a porra do jogo, né? Caralho.
Ô, Tango, você falou que se amarra nesse filme, né? Quando, uns tempos atrás, já era grande já, né? Minha prima chegou, a gente tava revendo, tava passando, né, o filme em algum lugar. Aí minha prima falou assim, tu lembra, ô Rafael, que você, quando acabou o filme, você bateu palma no final? Eu levantei e bati palma, cara. Eu não lembrava disso. Ela falou que eu levantei e comecei a bater palma, aí a galera acho que se empolgou, aí levantou e bateu também.
Caraca, que eu bom, gosto de cara, que palma e
constante. Criança é uma merda, né, cara?
Mas é engraçado, né? E dentre os dois, assim, o filme do Street Fighter e do Mortal Kombat, como que o Street Fighter falhou miseravelmente, né? Porque o do Mortal Kombat, até hoje, ele presta um pouquinho. Agora, do Street Fighter, sim, você tem que apreciar com, sabe, com Deus no coração, cara, porque é foda.
É porque eu acho
que o Júlio morreu de desgosto, gente, quando ele fez o filme.
Com certeza. Eu acho que é por causa do elenco, cara. Que, assim, o filme do Street Fighter, querendo ou não, pô, o Raul Júlia era um bom ator, né? Ele era um cara que fazia uns filmes maneiros e tudo mais.
Aí, mas eu acho que ali na época ele já tava meio embaixo, já não tava, não, viu? Eu mesmo.
Eu vou ser sincero que eu não lembro. Ah, eu sabia, porque eu tinha visto Família Adams. Eu tinha visto um filme com ele que eles tentam dar um golpe num país latino-americano e contratam um ator pra ficar no lugar do cara. É Lua de Fel, eu acho. É até com a Sônia Braga esse filme. Mas, assim, eu acho que ele é um filme com mais estrelas, talvez. Não mais estrelas, mas com mais pessoas mais famosas, né? Eu acho.
Que isso, cara? Você quer dizer...
O Guiller, querendo a Kelly Minogue ali, eu acho que talvez no país dela já fosse famosa, né? O Street Fighter? Oi.
Não, mas peraí, então tu não quer dizer que Christopher Lambert, o Eterno Highlander, olha aí, olha o Eterno Highlander, não é famoso, cara?
Porra, mas
cara
só tava... tinha ele ali no filme e o chinês que faz todos os chineses em Hollywood, porra.
Robin Show que já foi o Gen, né, cara? No Street Fighter, a lenda de Chun-Li, olha só.
Sim,
cara,
verdade, caralho. Isso...
Cara, é o Chris Evans do cinema, né? Do chinês, filme de porra. Né? Das adaptações de jogos de luta.
Sim. Caralho, bicho, você me lembrou desse filme da Chun-Li, cara. Agora tu... Esse é o filme que faz o Street Fighter Batalha Final parecer bom.
É, esse filme da Chun-Li é ruim pra caralho.
Caralho, tipo, foi a ideia totalmente errada, cara. Não vamos fazer um filme... Vambora, não, Chun-Li.
Cara, vamos pegar a atriz do momento. Vamos pegar a atriz do momento. Aquela que faz Smallville, as novas aventuras de Superboy.
Caralho, o vilão não tem nada a ver, cara. O vilão já é o Bison, não, né?
É, o Bison.
Ele é o Bison?
É o Bison.
É o Bison, eu acho.
É o Bison louro.
Sim, eu acho que é o cara. É, se eu não me engano, eu acho que o cara que faz o Bison é que é o maluco que era o vilão, hein? Eu acho que da quarta, dessa última temporada do Arrow aí que teve.
Sim.
Caralho, bicho, mas esse filme, acho que esse filme só não é pior que a adaptação do The King of Fighters, cara, que tem lá o Ray Parker como Rugal. Porque com certeza o Ray Parker tem tudo a ver com o Rugal, cara. Porra, tá...
E o Tekken que tem continuação?
Isso que eu ia falar, o filme do Tekken eu sei que é pior, porque o filme do Tekken é ruim pra caralho, maluco. É muito ruim, bicho.
Caralho. Não, o filme do Tekken já tem um agravante que ele tem o John Fu, né? John Fu, pra quem não sabe, é o... Não sei se é ator novo, mas ele tem feito aí atualmente alguns filmes de porrada. Ele até participou dessa péssima série da Hora do Rush, horrível, nossa senhora. É, ele foi o personagem que o Jack Chan fazia, né, o Detective Car. E, cara, ele só entra em bomba, cara. E ele é o personagem principal do primeiro terreno. Eu acho que ele faz o Jin, se eu não me engano.
Sim, sim.
Caralho, esse cara, ele é muito ruim, cara. Ele atua mal, ele luta mais ou menos. Puta que pariu, cara. Tipo, você tem esse cara nesse... Em qualquer filme você desiste, cara. O cara não é bom ator, não é bom lutador, não é bom nada. Desiste dessa porra.
Mas dá, aí, cara. Vamos falar dos clássicos. O clássico, na verdade, né? Pra gente até botar aí na busca. E o American Ninja, cara? Eu posso dizer pra vocês que eu não sei porquê toda vez que eu via American Ninja, eu achava que era um filme do Comandos em Ação. Ai, cara. Eu não sei porque...
Snake Eyes é a origem, né, cara?
É, eu não sei o porquê, cara. Porque, eu acho que era, porque assim, o filme americano sobre... É, não, assim, só ampliando o leque aí, né? Quando o filme americano, ele coloca forças armadas, sempre tem que ter um negão que é o sargento, né? O negão Sim, sempre é o sargento, né? É o sargento safo. É. Porque o American Ninja, eu lembro que passava muito aí, Sessão da Tarde e o Temperatura Máxima, né?
Eu acho que era mais Sessão da Tarde, cara.
Pô, eu achava do caralho American Ninja, cara. Puta que pariu.
Cara, eu vou te falar a verdade. Eu não vi todos os American Ninja. Eu acho que eu só vi o 2 ou o 3. Eu vi numa madrugada, cara. Passando, acho que é naquele Intercine. Cara. Tipo, eu não lembro metade do filme. Eu só lembro que uma hora o cara e o negão decidem ir atrás dos caras pra dar porrada. E eles entram numa base. Eu não sei o que é que acontece. No final, a base explode. Eu não sei nem se é o American Ninja.
Eu lembro de ter uma parada de estarem testando soros em alguém, uma parada científica. E o Michael Dudikoff vai lá com um cara negão pra poder resolver o problema. Cara, só isso que eu lembro.
Não tem um American Ninja que é o principal treinando um garotinho? Eu tô ficando maluco. Eu acho que é o American Ninja 5, se eu não me engano. Ou ele vai resgatar um garotinho?
Cara, não lembro, Keno. Não lembro
que muita gente, cara. Isso aí é...
Eu acabei de ver aqui no Google. E é com o saudoso, palavra colocada no momento certo, Pat Morita.
Caralho, puta, Pat Morita, né, cara? Pat Morita, o senhor Miyagi, né? Cara, até que a gente tem que entrar nesse podcast, né, cara? Ele não vai deixar de falar.
Sim, do... claro. Mas, Botango, tu via American Ninja? O que que tu achava do American Ninja? Michael cara, Dudikoff.
American Ninja, na minha cabeça, com o Michael Dudikoff, pra mim, é meio confuso, cara, porque na minha cabeça eu misturo todos eles. Então, eu não sei que filme que eu tô só, lembrando, né? Mais, cara. Aí, às vezes, sei lá, às vezes eu vou falar sobre o filme, aí eu vou falar do filme e não é o American Ninja que eu tô lembrando, é, sei lá, Reno Desarmado e Perigoso, alguma porra dessa. Então, eu confundo todos esses filmes, cara, com caras brancos lutando coisas ninjas.
Só pra ficar aí marcado, né, pra quem não sabe, e até pro cara que procura sobre o Michael Dudikoff lá no MDM, o Michael Dudikoff fez um
filme... Esse filme que o Bigode falou cortando totalmente é o American Ninja 5, o Pequeno Ninja.
Caralho!
Acertei o número aí, Aí o seu moleque ajuda ele a invadir a base, cara. Puta merda. Cara.
É tipo assim, ele é o Louro José do Michael Dudikoff.
Sim, eu acho que até o negão acha que nesse filme... Inventaram, acho que ele morreu, ele foi fazer uma
Steve missão. Jameson.
Aí, tipo, inventaram, aí fica ele esse gurizinho, cara, pra fazer a parada, pra lidar com o negócio.
Pra quem não sabe, o Michael Dudikoff já atuou com um grande ator de Hollywood, cara, com Tom Hanks num filme A Despedida de Solteiro, né? Que é um filme de comédia muito bom, A Última Despedida de Solteiro. É, dê uma procurada, o Michael Dudikoff está no filme. E o filme é do caralho, né? Com Tom Hanks, com aquelas comedinhas lá que ele fazia nos anos 80, né? Aproveitando aí que vocês falaram... E realmente, o Tango falou uma verdade, né? Todo filme do American Ninja parece ser o mesmo filme, né, cara? Puta que pariu. Ah, cara, a gente falou aí, né? Mas acho que o clássico também é o Karate Kid, né, cara?
Sim, cara. O Karate Kid é que... Com certeza teve muito moleque na época que viu o Karate Kid, desde a primeira vez que ele passou até depois, quem pegou a reprise. Cara, que o moleque decidiu entrar no Karate pra fazer Karate, porque ele viu o Karate Kid.
Com certeza. Porra, com certeza.
Acho que tu ficava no hype, irmão. Socar tijolo, socar gelo, quebrar a mão, se foder depois. Ficava no hype, irmão.
Pô, cara, que cara, minha cidade, é esse, minha cidade só tinha judô, brother. Só tinha judô, eu lembro que eu enchendo o saco da minha mãe, né? Ai, quero fazer karatê, cara, a gente foi procurar onde é que tinha aula de karatê na cidade, porra, longe pra caralho. Mas eu fiz, cheguei a fazer, claro que eu desisti, porque, né, por motivo de razões,
toda criança, né?
Porra, com certeza. Mas, eu lembro disso, mas é engraçado que depois que eu vi de novo, depois de crescido, eu percebi que, assim, o Karate Kid, ele não é um filme de porrada, ele é um filme de apanhar, porque o Daniel LaRusso, ele só apanha, cara. Todo filme é assim, ele apanha pra caralho, aí ele toma vergonha na cara e ganha alguma coisa, sabe? Mas é tipo, é o filme te ensinando pra criança assim, como apanhar com o estilo, entendeu? Como levar o melhor da tua surra pra frente.
E ele é filho da puta, né? Depois que o Pet Morita, né, o seu Miyagi, faz o trato lá com o ninja, como é que era? Cobra cai, né? Quando o cobra cai, cai, ele fica lá tirando sarra do moleque, né? Do, como é que é o nome dele mesmo? É o Daniel LaRusso, e como é que é o nome lá do vilãozinho lá, que eu esqueci o nome dele agora, que ele fica... Aí, vocês não podem bater, seu otário, tomar no cu. É o filho da puta esse Daniel LaRusso, né, cara? E tanto aprendendo o cara... Fala, pode falar.
Não, eu falo, tanto é que não sei se vocês já viram aquele seriado, How I Met Your Mother.
Sim, claro.
O Barney Stinson, ele fala, né, que o Karate Kid, na verdade, é o garoto do Cobra Kai, ele que é o herói do filme. Porque em momento nenhum, ele ataca o Daniel LaRusso, assim, sem ser provocado. É sempre o Daniel LaRusso que tá fazendo merda, que tá dando problema, tá dando em cima da namorada do cara.
Sim. Ele é o verdadeiro Karate Kid.
O pôster do Karate Kid em cima da sua cama.
Olha aqui, Karate Kid é um ótimo filme. É a história de um jovem corajoso que admira o Karate, cujos sonhos e esperanças o levaram por todo o caminho até o campeonato de Karate. É claro que, infelizmente, ele perde no último round para aquele menino nerd. Mas, no final, ele aprende a bela e nobre lição de aceitar a derrota.
Espere, quando você assiste Karate Kid, você torce para aquele loirinho sem graça?
Não, na verdade eu torço para aquele perdedor idiota de Nova Jersey que mal sabe o que é o Karate. Quando eu assisto Karate Kid, eu torço para o Karate Kid. Johnny Lawrence, do Cobra Kai Dojo. O que você acha de se ligar, hein, Lili?
Né, cara?
Mas o pior é que agora vocês estão falando, eu tô lembrando aqui do segundo. Do segundo eu não lembro muito bem, mas tô lembrando aqui do terceiro. Cara, o terceiro filme é a mesma coisa. É o Daniel querendo voltar. Pô, ele quer participar do outro torneio que vai ter, né? Então, porra, seu Miyagi, vamos participar. E o Miyagi, não, cara, tu não precisa dessa porra. Tu só participou lá do primeiro porque o cara tava te sacaneando. Você usou isso pra se livrar do bullying. Agora acabou, cara. A gente não precisa mais dessa merda. Ajuda aqui na loja aqui de árvore aqui, acabou. Muito bom, por sinal,
bonsai,
na loja de
Keno, bonsai. Bonsai.
É, uma loja de bonsai, né, cara? Porra, parabéns pro senhor Miyagi.
É muito foda, cara... né, o senhor Miyagi virando pra ele, tipo, Daniel, você não acha que você não tá na idade de arrumar um emprego? Para com essa palhaçada. Você não quer?
Não. É, cara, o moleque é filha da puta, ele não quer trabalhar, ele quer participar do torneio, e tanto que ele vai treinar lá com outro cara, lá com pilha errada, né, que queria foder com ele. Tipo, você vê que realmente
cara, não aprendeu porra nenhuma. Foi pro Japão, se fudeu todo, quase morreu, não aprendeu porra nenhuma.
É, ele vai treinar com um cara que treinou com o cara lá do Cobra Kai, né? Que eles serviram na guerra do Vietnã. Que só abrindo um parêntese, eu não entendo o filme americano que sempre que eles vão falar alguma coisa que o cara é foda, ele fala assim: ele lutou na guerra do Vietnã. Dá vontade de falar assim: e vocês perderam esta bosta? Que eles falam com tanto tesão, né? Não, ele lutou na guerra do Vietnã.
Exatamente por isso o cara fica foda, né?
Sim. Ah, foda-se. Porque, tipo, ele sobreviveu na guerra que eles perderam,
bigode. É, mas eles nunca falam que perdem, né? Só
pra botar. Ah, mas era a última guerra que eles podiam falar. Porque, pô, falasse que o cara se viu na guerra da Coreia, seria um senhorzinho, né, cara?
Então, o seu Miyagi, se eu não me engano, ele comenta dessa guerra. Eu acho que o camarada comenta com ele. Fala, meu avô morreu por um coreano, ele bate no cara depois. O cara, logicamente, ataca ele e fala: não, eu não sou coreano, eu sou chinês.
O Miyagi, inclusive, era herói de guerra.
Sim, tinha essa também, sim.
É, o nome do ator é William Zakba. O nome do personagem era o Johnny. Ele ficava lá, né, puta, esse Daniel LaRusso era um filho da puta mesmo.
Pô, esse vilão era foda, que ele era um cara que era dono de empresa, andava num carro esporte e tinha um rabo de cavalo escroto, cara. Puta que pariu. Ele andava com camisa social, só que ele andava com aquela... calça social, sapato.
Não. Social. Esse é o vilão do terceiro. Tô falando do molequinho lá que o Daniel LaRusso. Esse eu vou dar uma procurada aqui. É um ator mais ou menos aí de Hollywood, esse.
E, cara, o visual desse vilão do terceiro é algo muito bizarro, cara. Porque ele era um cara que ele se passava de bom moço pra mídia, né? Era dono de empresa, ele tinha lá a rede Cobra Kai de academias, era dele, ele que era o dono, na verdade. O visual do cara era um carro esporte, sapato social, calça social. Aí ele usava uma camisa branca e a camisa social aberta. Caralho,
tipo... É o William Christopher Ford, é o Dennis. Ele fez um filmezinho mais ou menos aí em Hollywood.
Tipo, o bicho era todo freak, cara. Ele, tipo, quando ele pirava, ele tipo, parecia, sei lá, o Jim Carrey naquele Batman Eternamente. Puta merda. Vamos, próximo filme, pelo amor de Deus.
Mas vocês não conseguiram tudo da lista. Sem querer ofender o Ralph Macchio, mas ele não é o Karate Kid. Eu concordo plenamente com você. Quer saber? Eu quase não vim. Mas com 18 mensagens de voz, eu retornei a ligação da Robin. E ela me disse que você é uma das poucas pessoas no mundo que realmente entende o Karate Kid. Então, quando ela pediu minha ajuda, a minha resposta tinha que ser... Ai! William Zabka!
Cara, é basicamente isso, né? Os filmes de porrada. Eu lembro de um que passava no SBT que era de capoeira, cara. Eu não lembro qual o título. É capoeira?
A porta é sangrento.
A porta é sangrento.
O melhor, o melhor filme de Mark da Casco.
De Mark da Casco e Bruce Lee, mas a gente não falou de Michael J. White, hein? Tem filme maneiro dele aí.
Michael J. White, cara?
Caralho, que ninguém sabe que esse cara... Ele fez o Spock, cara.
Pô, uma porrada de filme de é o cara do Taibo, porra. O inventor do Taibo.
Porra, ele fez aquele filme que ele é um policial lá nos anos 60, né, não?
Que é o Spawn. Fala de novo o nome do cara aí, pelo amor de Deus.
É o Spawn, cara.
Porra, o Spawn é o Michael J. White, cara?
Cara, eu acho que ainda não. Pera aí, eu tô vendo aqui.
Não, cara.
É sim, é o Michael J. White, cara.
Ele... Jesus!
Eu, o Rick Cash trazendo informações irrelevantes.
Ele tem aqui, ó, de filme de porrada dele, tem o Quebrando Records, ele participou do O Lutador, tem um filme aqui chamado Favela, 2014, Lutador de Rua... Tem o Black Dynamite, cara.
Cara, esse Black Dynamite, eu sou louco pra ver, porque, assim, é um humor de filme. É, ele meio que faz um sarto daqueles filmes de policial negão dos anos 60, 70, seja lá o que for. Porra, do caralho.
Se liga, esse Favela eu vou pegar pra ver hoje, hein? A sinopse tá maneira, hein?
Eita, o Albino ficou até eriçado.
Chapman é um ex-fuzileiro que mora nas favelas do Brasil, lutando contra a Yakuza. O nome dele deixou ele perto de morrer.
Caralho, tem que... Calma aí, Albino. Albino, lê sem rir, por favor. Vai lá, lê de novo. Manda sinopse pra mim pra eu ler sem rir.
Vamos lá. Chapman é um ex-fuzileiro naval que mora nas favelas do Brasil, que luta contra a Yakuza. Que deixou a irmã dele perto de morrer. Caralho, não tem como não vir, cara.
Que favela do Brasil com Yakuza, que é porra, parabéns, cara.
É, os malucos que vendem pastelzinho em cada esquina aqui, não. Só
pode ser. Ah, e esse filme tem um bison do A Lenda de Chulin, hein? Tá aqui, ó, o tal do Neil McDowell, acho que é o nome do cara.
É, caralho. Esse cara não é um ator, não, mano.
Ele não é um ator. Cara, não, ele não é, cara.
Ele fez Band of Brothers, que é uma série boa pra caralho.
Sim, sim. Cara, ele, se eu não me engano, ele fez também o... Ele é o Dunga no filme do Capitão América. Cara, ele é um bom ator. O grande problema é que ele só pega furada. Ele só pega filme.
Ele tem um mau empresário, né, cara?
Sim, sim, exatamente, cara. Ele tem muita bomba pra feita assim na carreira dele, cara. Tanto que o cara até de vez em quando ele sai assim pra fazer umas dublagens aí pra garantir, né, o leite do filme mesmo.
Cara, sabe o que eu tava vendo? Esse mano que fez um Spawn, ele participou de Aaron também, cara. Ele
ele participou do segundo filme do Batman, não.
Não, é, eu lembro. Ele é aquele cara lá que o Coringa dá uma sacaneada nele. Esqueci agora o nome.
É o Gamble.
O pequeno Gamble vai reclamar que sua vovó não pode comprar seus ternos.
O nosso Gamblezinho não vai poder dar um tostão à vovozinha dele.
Já chega, palhaço!
Tá. Não vamos fazer tempestade em copo d'água.
Acha que pode nos roubar e escapar numa boa?
Acho.
Vou espalhar por aí 500 mil por esse palhaço morto. 1 milhão vivo pra eu ensinar a ele boas maneiras antes de matá-lo.
Caralho. Porra, esse aqui é o cara do comercial de Taibo. Puta merda.
Aí aproveitar e perguntar pra vocês. Fala, Tango. Diga aí.
Não, só reforçando aí o negócio do
Taibo. O negócio do Taibo, pra quem não lembra, aproveitando que tem a ver com porrada, quando eu era moleque, comecei a assistir o Dragon Ball na Band. E, cara, tipo, até esperar pra 3 horas, eu deixava a TV ligada na Band. E a Band passava, entre 1 hora às 3, eles passavam aqueles comerciais de televenda da Polishop. Uma das coisas que eles vendiam era o vídeo de Taibo feito por esse cara. O cara falando, não vendo o Taibo, que não sei o que, passava direto essa porra, cara. Eu acho que na época eu até tinha decorado a porra da propaganda, cara. Era muito
tosco. Taibo, né? Pra quem não sabe, imagina, você pega uma lamba aeróbica, tira a parte da lambada e bota artes marciais genéricas. Isso é Taibo. Cara,
eu vou tentar buscar uma coisa aqui que talvez eu acho que o Tango fica mais perto de, em relação à idade, em relação a mim, né, do que entre o Kenno e o Albino, que é o seguinte, ô Tango, tu lembra da Manchete, não lembra?
Lembro.
Tu lembra de um programa que tu achava, passava chamado WMC Masters?
Porra, com certeza, cara. WMC Masters era muito maneiro.
Santoy apresenta, diretamente dos estúdios da Universal na Flórida, Olympus, Machine, Superstar, Red Dragon, Great Wolf, Tiger Claw, Panther, Tsunami, Star Warrior, Turbo, os melhores lutadores do mundo, lutando pelo Dragon Star. WMC Masters.
Era dos carinhas brigando? Que tinha o Tsunami, Machine, é isso?
Isso.
Ah, esse programa era foda, maluco.
Passava na Manchete, cara. Era do caralho. E só fazer uma observação aqui que eu acabei de botar no Google, eu acabei de descobrir. Vocês lembram do primeiro cara que luta no Mortal Kombat?
O Liu Kang? Ele é o Machine nesse WC Masters. É o Negão, né?
É o Negão. E eu tô vendo aqui que uma galera fez, que participou do WMC Master, fazia o Mortal Kombat, cara. O Scorpion participou e o maluco que servia pra fazer aquelas imagens do Liu Kang também participou, cara.
Eu lembro que WMC Master era tipo um cabide de emprego, cara, pra essa galera de dublê, de artes marciais americanas, assim. Sim. Eu lembro que, tipo, tem muita gente lá, pelo menos eu lembro de um cara, que ele era lutador mesmo, tipo, o cara que fazia, acho que o Red Dragon, que era um branquelo que lutava taekwondo. Eu fui ver, era um programa desse da Discovery sobre lutas, estilos de luta, e tava o cara com o chute mais potente do mundo, é o cara do taekwondo, o cara dava umas piruetas lá, chutava não sei quantos quilogramas de força. Era esse cara.
Porra, foda. Porra, e o legal é que sempre... Tinha uma parada de insígnia, né? Você ia ganhando, né? Cada semana alguém era o mestre, né? No WC Masters. Cara, eu brincava disso no colégio, cara. Puta que pariu.
Eu tinha os bonequinhos, cara.
Muito foda, cara. Tô vendo aqui...
Que pra vender boneco, né? Cada personagem tinha uma hora que ele era a exibição com armas. Aí cada um tinha uma arma, né? Aí tinha o cara com bastão, o cara com um chaco. Acho que... E aí teve uma hora que os produtores começaram a ficar sem imaginação. Aí eu lembro que tinha um camarada, que era o Olympus, ele tinha uma besta, cara. Porra, é um torneio de artes marciais, cara. O cara tem uma besta que dispara dardos explosivos. Aí, é bom, e aí já fazendo a ligação, pra me corrigir, quem criou o Taibo não foi o Michael J. White, foi o Billy Blanks.
Eita.
E eu acho que o Billy Blanks tava no WMC Masters.
Caralho.
E ele era um cara que ele competia e ele tinha uma trança longa no da cabeça, assim, ele era todo careca e tinha uma trança. E a arma dele, cara, era tipo, sei lá, um chicote feito com uma trança de cabelo.
Caralho, nossa.
Eu vou procurar isso no Google, vou passar a imagem pra vocês, cara. Era muito decadente, cara, era muito ruim.
Que na época, assim, mas na época era o estouro isso, né? Todo mundo via essa merda. Passava mais ou menos, acho que na faixa das 6:30 na Manchete, se não tiver enganado, né? Pra quem aí lembra aí, né? Depois a gente põe lá o link também, né? Lá no blog, né? E pergunta pra vocês: vocês acham que aí, tem.
Cara, oi, Albino. Vende DVD de Taibo, cara.
Ah, isso não, Taibo, cara. Sim, o Taibo, mano, que ele aí, ele é meio. Hoje em dia, assim, tem muita academia que faz, que é o tal do Aerobox. É quase o mesmo conceito. Só que o Aerobox.
Olha só, eu botei Taibo aqui no Google, a segunda parada que aparece pra mim é Taibo Zumba. Só isso que eu queria falar.
Caralho. E o filho dele foi na mesma onda, mano. Billy Blanks Jr., Dance with Me, cardio. Caralho, mano.
É, cara. Olha só, existe isso porque tem moleques como o Daniel LaRusso que querem aprender karatê pela televisão. Então, fica a dica aí, né?
Pra fazer Taibo, né, cara? Porra, parabéns.
perguntar pra vocês. Vocês acham que esses filmes de porrada aí, né? Desenho, o cara... Tem como voltar, cara? Porque, tipo assim, acabou. Que o filme de ação hoje em dia, você vê aí, né? O mais próximo que me vem aí é o Velozes e Furiosos, cara. Nossa. Né? É aquele adrenalina. Vocês acham que tem como voltar esse tipo de filme de porrada? Que o cara vai fazer uma incursão nas ilhas paradisíacas, que não vai sair agora a porra do nome certo, lá no Chain Hall. É. Vocês acham que dá pra voltar um filme desse, cara?
Olha, meu.
Pode falar.
Vai. Pode falar. Cara, não, com a mesma estrutura que a gente veio falando durante o podcast, não rola. Pelo menos pra aqui, pro Ocidente, não rola mais. O Jack Chan mesmo já tentou trazer uns filmes dele que ele é diretor, que ele fez lá pro mercado chinês pra cá, não rolou de ir pro cinema. Já foi direto pro home video, porque querendo ou não, ele ainda tem aquela estruturinha. Se você fizer algo mais elaborado, aí sim ele pode entrar, mas aí que tá. Querendo ou não, pra você fazer um filme de luta, você não pode inventar muito. Então, é complicado você trazer de volta esse tipo de filme, cara. Você tem que ter um público muito centrado ou na referência aos filmes antigos, como por exemplo teve no Kill Bill, né, como Tarantino fez. O segundo Kill Bill, ele é mais arte marcial do que luta com espada, né? Então convenceu o público com aquilo ali. Então realmente você vai ter que meio que descobriu uma nova linguagem para esse filme se encaixar para a galera do cinema de hoje. Querendo ou não, hoje em dia o que bomba é super-herói, é explosão, não sei o quê. Parece que esse tipo de coisa ele funciona melhor hoje em dia em série, né? E como a gente pode ver até as séries do Netflix, né, cara? O próprio Demolidor tem muito disso. Tá vindo aí a série do Punho de Ferro, né? Que com certeza vai conter muito desse negócio de filme de porrada, né, cara? Vai ter que ter muito disso. Mas agora pro cinema eu acho que se os caras não arranjarem uma nova fórmula pra história, pra mim não rende. Não vai render. Apesar de eu gostar muito, de eu ter gostado do homem, do Tai Chi, eu acho que hoje em dia não casa mais. Pelo menos no padrão que tem, não casa.
O que tu ia falar, Albino?
Cara, depois de ter visto Operação Invasão 1 e 2, eu acho que então, os filmes são bons pra caralho. O segundo filme...
Operação
o
quê, ô?
Operação Invasão, The Raid, Tailandês, sei lá.
Ah, tá, o The Raid.
Isso aí, esse filme é muito bom. Exatamente, esse filme é muito bom, cara. O segundo filme, o The Raid 2, é um dos melhores filmes de agressão que eu vi na minha vida, bicho. Quem não viu tem que ver, que o filme é muito bom, cara.
Sim, só que aí é que tá, Albino. Você viu que ele já veio pra cá direto em nome vídeo, cara. Ele não foi pro cinema, como eu falei.
Mas, o Keno, só te cortando rapidinho. Mas você viu que, assim, ele foi um filme que fez sucesso, eu não sei se... Sabe quando eles lançam em home video direto? Aí os caras falam, podia ter colocado essa porra no cinema. Porque, né, assim, ele fez um sucesso esse filme, né? Tô que acho que ele até faz... O próprio Juiz é meio que... O filme é meio que parecido com isso, né? A invasão ali do Juiz naquele complexo, né?
Exatamente, o meu primeiro filme é eles trancados num prédio. O Juiz é meio merda. Uhum. Porque, porra, o primeiro filme foi bem... Bem mais ou menos. O segundo filme, cara, ele foi uma produção bem maior, maluco. O segundo filme foi um filme grande de verdade, cara.
Não, esse... sim. Fala, o Keno.
Não. Eu só ia perguntar a questão de The Raid, que se eu não me engano, ele não é um filme de produção americana, né, cara? Ele é de outro país e ele foi trouxeram pra cá, né, ó, da Nova Zelândia, se não me engano, o filme. Ou seja, realmente o primeiro ele teve uma produção mais baixa renda pra isso.
Eu acho que, assim, o que fica complicado, que, assim, eu acho que todo aquele anos 80 e 90 é pautado nisso, né? A gente até falou que a gente queria fazer um podcast sobre isso, até, a gente, vou até adiantar talvez aí um convite ao Tango, que a gente queria falar, Tango, sobre aquela porra de jogos de porrada de plataforma, tipo Street of Rage, Dragon Fight, era a vibe da época, né? Era a galera na rua lutando com mulheres de chicote, anões e era muito surreal, cara. Tudo era resumido à porrada.
Aí olha só, aqui não era mulher, a Poison é um traveco. Todo mundo sabe.
Não, isso. Depende. Não, mas tem jogo. Não tem só o Final Fight. Por exemplo, se não me engano, no Street of Rage tinha umas mulherzinhas que você batia.
É, eu tava pensando mais nele mesmo.
Não, Poison é o traveco, cara. Não tem
como. Porque, tipo assim. Tudo rolava em cima de porrada, cara. E eram joguinhos maneiros, sabe? Eles eram policiais, aí iam lutando contra o crime. Era até um filme que daria pra fazer hoje em dia, cara. Tipo, seria meio que Anjos da Lei, né? Mais ou menos. Eles são policiais que tem que se infiltrar numa gangue e tem que matar o chefão. Que era basicamente... Esse basicamente é o enredo do filme de porrada, né? Mas sumiu, cara, isso. Eu acho isso muito triste. Que a própria sessão Kickboxer, né? Que a gente até falou aí no início. E o Tango também falou. Porra, eram muitos filmes legais, cara. Era um Dia do Homem, né? Praticamente. A Noite do Homem.
Não, mas olha só. Voltando, respondendo aquela pergunta que você tinha feito, né? Se hoje em dia ainda teria pano pra manga pra fazer esse tipo de filme. Eu acho que aí é uma coisa... Coaduna um pouco com o que o Kenô falou. O que eu vejo é assim, é que nos anos 80, por exemplo, esses jogos assim, era uma desculpa pra dar porrada, porque todos os jogos são iguais. Sim. Que muda a trama porque pra não rolar plágio, mas todos eles são iguais. O Double Dragon até o Final Fight é tudo igual. Sim. É você andar pra direita e descer a porrada.
É, o
tem Final... um ou outro que muda a temática ali, mas é isso aí. E os filmes da sessão Kickbox, os filmes dos anos 70, anos 80, de porrada, eles eram filmes construídos em volta da porrada. A parte boa eram as coreografias, eram as lutas. O resto, ele era acessório. Então, eu acho que hoje, a gente pode ter filmes de porrada sim, mas tem que ter uma história por trás. Eu acho que o público não tá mais nessa vibe de ver a porrada pela porrada, sabe? Que é uma coisa muito triste. Mas quando tem um filme da porrada pela porrada, ele vai direto pro VHS, porque ele vira um filme... Fica desinteressante pra galera. A galera quer ser enganada que tem conteúdo, entendeu? Uhum. Eu acho que é meio que por isso que o Tarantino faz sucesso. O Tarantino pega um filme violento e ele envolve numa temática, numa estética, toda uma parada.
É, tem uma história roteiro elaborada,
né? Ele elabora a parada e você acha maneiro. Uhum. Mas se você pegar um filme tipo do Tarantino e você tirar toda essa parte que ele inclui, vira um filme cheio de sangue, que nem inúmeros outros que vieram aí. Teve uns filmes que eram porrada só de porrada que não fizeram muito sucesso.
Porra, o próprio...
Eu tô lembrando do O Homem dos Punhos de Aço, que é do maluquinho do Wu-Tang Clan.
Esse filme é muito porra louca. Tem o Russell Crowe, maluco. Esse filme,
cara. Sim, cara.
Russell Crowe.
Com a faca muito louca. Jackknife, o nome dele. Jackknife.
Ah, sim.
É uma merda, cara. O filme é muito ruim. Tipo, o filme pagou várias hipotecas, cara. Vários banheiros foram pagos ali, cara. É muito ruim. E é cara, um filme de porrada falar... pela porrada, sabe?
Cara, eu vou te falar que eu assisti esse filme, eu gostei, cara. Porra, pra mim, eu acho que eu ainda, apesar de eu ter dito que eu, porra, tem que ter, que realmente não pode. Eu ainda sou um cara que consigo ver um filme de porrada pela mas
quem
porrada.
Mas, Kenho, eu gostei do filme, cara, mas o filme é ruim, bicho. O filme
é uma
viagem de ácido, cara.
Sim, não, ele tem umas alegorias muito exageradas, cara. Isso aí eu realmente...
Cara, eu não vejo problema você ver um filme ruim e gostar, mas você tem que ser responsável pelo que você tá falando.
Sim,
entendeu? Fala, não, é ruim mesmo, gosto de filme ruim, cara.
É, cara, eu não vou chegar pro cara, pô, eu quero ver um filme de porrada, eu não vou recomendar esse filme, logicamente, né, cara, pô. Eu tenho o meu bom senso, mas eu achei ele divertido, cara. Mas realmente eu concordo. Ele exagera demais nas alegorias chinesas, cara. Se eu não me engano, tem um dedo do Tarantino nesse filme, cara. Eu acho que chegou. Ele foi, acho, produtor executivo desse filme. Deu uma orientada em algumas coisas.
O grande lance, filme, Tango, só complementa. Fala, que o RZA,
Rick Yune, Lucy Liu, David Bautista e Russell.
Sim, David Bautista. Cara, o David Bautista
é um personagem. Louco, mano. Ele é muito louco.
Cara, o David Bautista é um personagem que ele se transforma em ouro, cara. Tipo, o corpo dele, ele cria uma espécie.
Eu acho que é bronze, mas esse lance é mesmo. Ele é o colosso já chinês, cara.
É, exato. É por aí, cara. Ele é tipo um colosso. Que merda, cara. Porra. Que pena esse filme ter saído da Netflix.
O grande lance, o Tango, esse é o problema. Só mudando um pouco de assunto, né? A galera vê filme ruim, mas não quer admitir que o filme é ruim. Esse é o problema. Mas tudo bem, assim. Fica aí uma dica pros filmes da DC, que a galera acha que é tudo bonzão. Tirando...
O cara tá mordido com Esquadrão Suicida. Coisa que o pai tá muito mordido, cara.
Né? Fica a dica aí, né? Mas não é, cara. Tipo assim... Os filmes de porrada eu acho que também eram legais pra gente, porque a gente era moleque, não sei. Né? Eu não sei se eu conseguiria ver um American Ninja hoje em dia.
Não, American Ninja não passa.
O Mortal Kombat passou legal, vou ser bem sincero. Achei foda.
Mas aí que tá, ô Bigode, o Mortal Kombat, tirando o segundo Mortal Kombat, é que estragou a franquia. Cara. O primeiro Mortal Kombat, Ele é legal porque, tipo, ele, você vê que é um filme baixo orçamento, cara. A estrutura toda do filme é barata.
Franquia, rapaz? Que franquia? Você tá maluco? A senhora está louca? Porra, o segundo filme estragou a franquia, porque todos os outros são ótimos, né? Puta que pariu.
Não, e ainda tem a série de TV que pegava ali a passão de lá, ó.
É, o Mortal Kombat medieval, né, cara? Mas olha só, Bigode, é o seguinte. Tu falou aí, Mortal Kombat passou. Mas faça um exercício de imaginação. Se você nunca tivesse jogado Mortal Kombat na vida, tu ia gostar desse filme?
Foi difícil a pergunta.
Eita, caiu.
Não, é isso, cara. O Tango, eu tava discutindo isso com os moleques. Vou jogar as ideias ao Léo aí. Quem quiser copiar, que copie. Mas quando a gente fizer, vai ser melhor. Eu tava falando isso com os meninos aqui do Wikicast.
Puta que pariu.
Os meus meninos. Que garotos. Meus pupilos.
Eu tava falando aqui com meus pupilos. Eu tava aqui com o Kenô, com o Walter lá no grupo do WhatsApp e com o Albino. Será que... Eu vi o filme do Quarteto Fantástico, mudando totalmente o assunto. Será que se não fosse o título Quarteto Fantástico, o filme passaria melhor? Eu tava com essa ideia. Tem muita coisa que eu acho que acaba sendo ruim ou acaba sendo bom, porque é simples assim, é baseado em tal coisa. É tal... Será que se tirasse o nome da franquia, tipo assim, o Rogue One, se fosse um filme no espaço, não aparecesse Darth Vader, não aparecesse nada, e lançar, será que faria sucesso? Precisa do título Star Wars?
Pera aí, mas aí, ô Bigode, isso aí foi exatamente a pergunta que o Tango te fez e você
engasgou. Não, engasgou, eu sei, cara. Eu engasguei.
Não, ele respondeu devolvendo a pergunta, olha só que inteligente, que perspicaz.
Não, segundo o Chaves, ele é burro.
Olha cara. Nobre deputado, eu fiz igual a porra do South Park naquele episódio do sanduíche de merda e no...
E no babaca inútil.
Sanduíche de merda, essa pergunta é pra você. Como a escola South Park deve fazer valer suas regras de conduta em eventos esportivos?
Olha só, meu oponente não saberia a resposta para essa pergunta. Se fizer a mesma pergunta, ele não vai responder. Ele dará voltas tagarelando sobre nada até finalmente ser salvo pelo sinal.
Não, mas não, eu não sei te responder, eu vou ser bem sincero. Eu não sei, mas se... Se não tivesse jogado Mortal Kombat, isso eu acharia ruim. E se eu vou ter que talvez pegar uma criança aí que nasceu ó, por agora, apresentar esse filme pra ela e ver o que ela acha. Porque não tem como responder, eu não sei te responder essa pergunta. É difícil.
Então, esse que é o ponto, eu acho que é o ponto que eu tava tentando defender antes. Eu acho que hoje a gente já não aceita mais pagar pra ir no cinema... E ficar sentado 2 horas pra ver um bando de gente se estapeando, sabe? Acho que não tá em como fazer isso impune. Você tem que inventar uma história em volta. Que um exemplo disso são os filmes americanos do Jackie Chan. Ainda tem porrada, a coreografia ainda é muito bem feita, mas tem que ter historinha. E algumas delas são muito ruins. Algumas são muito boas.
É aquilo que você tá falando. Fala, Albino.
Hoje em dia a gente tem YouTube. A gente pode botar uma porrada no YouTube e ver uma porrada em vídeo se estapeando, tá ligado? Com muita ação e com mais violência que no filme, sabe? Então não tem mais
isso. Não, eu sei, Albino, mas assim, eu não sei se foi isso que o Tango quis dizer. Se tiver uma parada assim por trás, vamos lá, tipo foi o filme dos Mercenários. O que chama a galera aí a ver os filmes dos Mercenários no cinema não. É que tem...
Vamos falar, sincero, chama o filme dos Mercenários pro cinema é a nostalgia de você ver Star Wars.
Sim. Mas é isso que eu tô falando. São os nomes.
Pro público comum... O filme foi ridículo, as pessoas ficam, porra, a gente é mentirada do caralho, aquele bando de velho. Se o cara não era fã, porra, sei lá, no primeiro ainda vai, sabe? Mas gente... no terceiro já a galera tá muito sem paciência.
Sim.
Pô, mas é isso, acho que foi isso.
Você cresceu vendo Rambo, vendo Schwarzenegger, tem um para diferente, sabe?
Não, sem dúvida, é um sonho, né, cara, se tornando realidade ali.
É aquilo, foi o que o Tango falou, se fosse um elenco de filme B... dos caras que eram vilões nesses filmes e lançassem no cinema, ninguém ia ver. Mas aí você põe um nome por trás. Schwarzenegger, Stallone, Dolph Lundgren, Jet Li, e o caralho, a galera, Damme, caralho!
Bruce Willis,
Van Damme.
Harrison Ford.
É.
Mas quem faltou? Já
que
tu falou?
Tem Wesley Snipes?
É Wesley Snipes. Cara, aquela cena do terceiro filme que ele fala que foi preso por... Sonegação de impostos ali pra caralho, maluco.
Ah, mas aí que tá, porque você porque, é tipo, fã assim, do...
Pra quem não entende, o Wesley Snipes de fato foi preso por sua ligação de flash.
Sim, sim.
Não, sim. É igualzinho, cara. Pô, será que daria pra fazer um remake? Esse tipo de filme não tem remake. O Demolidor com Wesley Snipes e o Sylvester Stallone. Não, acho que ninguém pensa em fazer um remake desse filme, cara.
Ninguém pensa porque o filme, na época, ele não fez tanto sucesso.
Ah, mas eu achava do caralho na época.
Genial, cara.
Eu ainda acho esse filme foda, cara. E se você pegar pra trabalhar...
Você levou uma multa de R$25 ao Kenô por falar foda.
Pô, cara, esse filme ele tem ótimas críticas. Se você entregar na mão de alguém, pô, com certeza o cara vai conseguir saber desenvolver esse filme melhor. Pegar dois atores bons, você consegue fazer isso. Não precisa ficar
com cabeça. Tá, cara. Aí pode acontecer o efeito Robocop, tá ligado? Você pegar atores legais, pegar um diretor legal, mas aí o mundo pesar a mão, a gente não sair mais ou menos, tá ligado?
Mas aí, voltando pra questão dos filmes de porrada, que eu lembrei de uma coisa também. Saber se faria sucesso hoje em dia um filme de porrada ou não é responder a pergunta de o que aconteceu, por exemplo. Não sei se vocês lembram, mas ali nos anos 2000, né, nos longínquos anos 2000, tanto o Jack Chan quanto o Jet Li, eles vieram pro ocidente e começaram a fazer vários filmes nos Estados Unidos que acabaram povoando a tela de sucesso do SBT, né? A gente já citou o Mr. Nice Guy aí...
Cão de briga no tela de sucesso.
Porra, Cão de Briga, cara. Não, Cão de Briga não
é da Repórter. Então, aí tu tem Cão de Briga, tu tem Romeu Tem Que Morrer, você tem... Aquele beijo, com Ice-T, que eles têm que roubar diamante.
Não, esse aí... Não, com Ice-T é o...
GMX. Então, tu tem... E esses filmes, eles saíam e eles tinham o confronto, né? Do Jet Li. Jet Li enfrentando o Jet Li de peruca. Então, tu tem essa... Tu tinha esses filmes, assim, e eles faziam um relativo sucesso. Dos tempos pra cá, eles sumiram. Eles tentaram prospectar o Tony Jaa, mas não deu muito certo. Por que sumiu? Eu acho que a pergunta é essa aí, cara. Eu acho que se bobear, ficou caro fazer um filme desse, entendeu? Tu tem que pagar o ator, tem que pagar o coreógrafo, que às vezes é mais caro que o ator. Tu tem que fazer os efeitos e a galera não quer mais ver isso. A galera quer ver super-heróis, super-poder, Velozes e Furiosos, entendeu? A galera não quer, não sei, mas...
Apesar que, teve continuação do Tigre e do Caralho.
Não, mas aí que tá, o Tigre e o Dragão é a continuação do Netflix. É tipo se você tivesse soltado o Tigre e o Dragão 2 no home video.
Sim, mas... Exatamente. Mas quem botou dinheiro foi o Netflix, que é uma máquina de produzir coisas boas e coisas merdas, né, cara?
Sim. Olha aí, ó, perdeu uma chance de ter chamado esse cara pro podcast de Netflix. Olha aí, ó. Falou coisa merda aí.
Pô, Netflix porque todo mundo só... Netflix é foda, né? A galera só lembra pra falar do Netflix quando eles acertam. Quando eles erram, ninguém fala, né, cara?
Verdade, não, porra, a gente falou aqui daqueles filmes... Cara, eu não sei o que eles fizeram. Eles olharam pro Adam Sandler e falaram que, assim... a gente vai te dar tantos mil, você produz em uma semana, onde você quiser, passar férias com seus amigos, tais tipos de filme, beleza? Ele, beleza. Aí fizeram aqueles filmes de bosta, daqueles Seis Odiados, seja lá o que for, aquele lá que ele vai pro Caribe com o Robbie alguma coisa, esqueci o nome do filho da puta. É foda.
James Rob Schneider, eu acho que não tá não.
Mas por exemplo... Mas a gente tá falando do Netflix, eu acho que talvez o que deu uma reanimada nos filmes de porrada seja os seriados do Luke Cage e do Punho de Ferro.
E também tem Demolidor.
Não, acho que até o...
Não, o Demolidor também, né?
O Demolidor, ele tem a cena do corredor na primeira temporada, que é o Old Boy total, né, cara? Baseado praticamente...
Sim,
baseado.
E aí eles expandem na cena da escadaria da segunda, né,
exato,
cara?
Exato,
então, sim. E eu não sei se vocês repararam que no trailer do Punho de Ferro, meio que eles dão uma sacaneada nessa cena, né? Porque ele saindo, ele tem um corredor assim, e a cena seguinte ele explodindo a parede, tipo, foda-se. Eu não sou o Demolidor, eu posso explodir paredes com um soco.
Não, Punho de Ferro não, pô, tá falando
do... Luke Cage, foi mal, desculpa. Do Punho de Ferro,
Não, pô, pera aí, pô, o Luke Cage ele anda no corredor metendo porrada na galera.
Mas ele tá com o saralho, ele pega a porta e foda-se, pô. O Demolidor é aquele negócio mais ninja, aquele negócio, foda-se, eu vou no caralho, quadro.
Então, né? Talvez o seriado dos Defensores seja um seriado de porrada maneiro, né?
Sim. O universo Marvel melhor das séries.
É o universo sempre. Marvel melhor que o cinema, melhor que o Marvel e DC no cinema.
Né? Sim.
Chupa, Arrow.
Exceto os filmes do Deus Nolan, que Nolan fudeu com a DC, cara, com esse negócio de realismo. Puta que pariu.
Olha aí, o Nolan inventou o realismo, cara.
Cara, Ai, o Nolan é foda. Ai, vou até ver Batman Cavaleiro das Trevas de novo. Tem que rir. Nossa. Faz tempo que eu não vejo. Nas 1 milhão de vezes que passa no Space.
Faz o que, ô Bigode? 2 horas, né? Pensando no
filme, né? Faz 2 horas que eu não vejo Batman do Nolan. Eu amo muito. Mas é isso aí. Vamos finalizar, né? Vamos finalizar com uma dica aí. Uma dica de filme. Não sei. Ou uma mensagem de esperança.
Caralho, eu lembrei do bagulho aqui. A gente não falou de Chuck Norris já.
Puta, eu vou te falar a verdade que eu nunca, cara.
Chuck Norris fazem uma lenda tão grande, o Bruce Lee batia nele. Só isso que eu tenho a falar. Bruce Lee era foda. Mas vamos lá. Tango, pra gente finalizar aí, você tem alguma recomendação de algum filme que a gente não tenha falado aqui, que seja de porrada, ou não tem porra nenhuma, quer mandar a gente se fuder, que você quer desligar essa merda?
Cara, eu tenho duas considerações. Primeiro é que a mulher loira lá da porrada dos anos 80 era Cynthia Rothrock.
Isso aí.
Aliás, puderem ver qualquer filme dela, vale muito a pena, porque ela dava muito mais porrada do que muito ator que a gente lembra, assim. Eu acho que numa porrada franca, eu acho que ela, sei lá, dá um pau bonito no Jet Li, sabe? Ela era muito foda, só que ela não era carismática, então não foi muito pra frente.
Não deu certo.
Mas eu quero recomendar aos ouvintes do Wikicast, cara. É meio difícil de achar, mas a locadora do Ultra tá aí pra isso. Vejam todos os filmes da série Era Uma Vez na China. Que é uma série que ela começa com Jet Li e depois vai passando pra outros atores, né? Que o personagem é Wong Fei-Hung, que é um personagem histórico chinês que beira os limites do lendário, né? Ele é um cara que desenvolveu boa parte do sistema de Kung Fu contemporâneo que a gente tem. E, cara... Era Uma Vez na China é muito foda, porque começa desde os filmes mais no 1, 2 e 3, assim, ainda é na China, com episódios históricos que outros filmes abordam também, até, sei lá pro 4, 5, que eles vão pros Estados Unidos e começa a ficar uma coisa meio bater ou correr, só que muito mais mal produzido, sabe? Eu lembro que tem um filme, sério, eu acho que Era Uma Vez na China 5, que eles estão em São Francisco, e aí o Wong Fei-Hung, ele encontra um cowboy. Aí o cowboy fica bolado, que ele... Cara, você faz tudo isso com a sua perna, isso é muito foda. E aí ele ensina o cowboy a lutar com o Kung Fu e, tipo, em 2 semanas o cara já tá com abertura de 180 graus, já tá chutando pra caralho. E o cowboy é interpretado por um chinês com peruca loira pintado de marrom, sabe? Pra ficar mais moreninho, assim. Eu só queria falar isso, cara. Eu acho que...
Não, calma aí. O Tango quis falar aí, em meio que mensagem subliminar, que o Bater em Correio em Londres é uma cópia descarada desse filme?
Pô, pode ser. Não, em Londres não.
Não, em Londres não, cara. Tem o primeiro.
Bater em Correio Bater em Correio só em Londres.
É muito parecido. Só que aí, não é igual. Não é igual porque o Owen Wilson não dá porrada, né? Sim. Jack Chan não ensina. No caso, não bater o Correio é o contrário. O Owen Wilson que ensina o Jack Chan a atirar, uma porra dessa, assim, você
entendeu? Né? No mas a trama é muito parecida mesmo, cara. É muito parecida. É um... Eles têm... O Wong Fei-Hung vai pra São Francisco procurar alguma coisa e... Não sei, cara, se tem uma princesa envolvida não, cara, mas é por aí, assim.
Ô, Tango, o que eu tô vendo aqui é com Jet Li também. Era Uma Vez na China e América. Pelo menos é o que tem aqui. O grande mestre das artes marciais numa aventura no oeste americano.
É isso aí. Mas ainda é com o Jet Li, cara. Jet Li
aqui. Tá aqui, tá na capa do filme, eu tô com aquela capa.
Cara, se eu não me engano, essa série de filmes é dele.
Não, a partir de Once Upon a Time in China, ele muda, cara. Não é mais o Jet Li, porque o Jet Li começa a ficar muito caro. Entendeu?
Fizeram, tipo, no esquema do Drunken Master, né, cara? Aqui como ficou como? É o Mestre Invencível.
Tango, se não me engano, ele tá no segundo. Sabe onde que tu acha esses filmes aqui? Naquelas bancas lá do centro da cidade do Rio?
Não, com certeza. Cara, aqui em casa, né, recentemente a minha namorada veio morar comigo, e aí a gente começou a casa é pequena, então pra caber as minhas coisas, as coisas dela, a gente começou a se livrar de um monte de coisa.
Eu vi lá no Face.
E aí eu comecei a botar pra jogo meus DVDs, né? Aí, pô, foi o que eu pensei, não vou me desfazer de tudo, vou guardar os DVDs que eu mais gosto. Aí o que eu guardei? A minha coleção dos Trapalhões e minha coleção de filmes de porrada. Foi o que eu guardei.
Aí, viu? Filmes de porrada.
Então, boa parte desses aí eu tenho no DVD das lojas americanas, sabe? Então... recomendo.
Kenô, você, alguma recomendação aí?
Cara, eu vou fazer duas também, aproveitar esse gancho aí que o Otão deu. O primeiro é um filme assim que eu acho divertido, mas ele é ruim. Mas eu fico aí a recomendação pra quem for curioso. que foi o filme que finalmente juntaram, né, o Jet Li com o Jack Chan, que é o Reino Proibido. Cara, o filme, ele é um filme mais ou menos, eu acho que ele acaba tendo um significado maior pra quem treina ou treinou com o Kung Fu, pela toda a questão lá do treinamento do moleque que tem no filme. Tipo, é um filme bem, bem mediano pra ruim, cara, mas vale, lá, mas vale dar uma conferida. E, cara, filme de porrada, cara, que eu gosto muito, que eu, cara, vejo mesmo, é o que até comentei agora, pô, é o Mestre Invencível com Jack Chan, cara, que esse filme é espetacular, cara, é muito bom. É o Jack Chan lutando no estilo do bêbado, cara, esse filme é fantástico, cara, vejam esse filme. Pô, tem um pouco da discrepância temporal, né, querendo ou não, um filme um pouco antigo, então você vai estranhar um pouco o visual do filme. Mas, cara, ver o Jack Chan lutando ali no estilo do bêbado é muito foda, cara. O final do filme é ele bebendo álcool industrial pra ele ficar embriagado, cara. Muito bom. Veja que eu acho que foi
melhor. Caralho, esse aí é meio Santana de alcoolismo. Porra.
Caralho, não, bicho. É muito foda, cara. É muito foda esse filme, cara. Na verdade, ele é uma série de filmes chineses, mais ou menos nesse esquema, como o Tom falou do Era Uma Vez na China. Tipo, o primeiro filme é com o cara que faz o pai do Jack Chan, aí o segundo filme já é com o Jack Chan, que ele faz o filho do cara, e o terceiro filme seria um outro cara que fazendo o papel do Jack Chan, só que mais velho. Só que, tipo, não, se quiser pular esses dois, veja só o segundo, cara, que vale muita pena. Mas foi até depois desse filme que decidiram trazer o Jack Chan pra cá.
Albino Moreninho, alguma indicação?
Ah, já todo mundo deu duas, já. Bom, a primeira vai ser Ip Man 1.
Boa.
É um filme bom.
Boa, boa.
E o terceiro é merda.
E é isso, cara. Pô, a galera fala tanto da luta dele com o Mike Tyson.
Cara, mas é só isso, cara. É só isso. O filme é muito mais ou menos, tá
ligado? E tem no YouTube, né, cara? É só ver no YouTube.
É, pô.
Ah, tem no Netflix também.
Né? Não, cara, tem no YouTube a cena que eu queria dizer. Vê a cena e pronto.
Ah, tá.
É, e Operação Invasão 2, cara. Operação Invasão 2 é muito bom, mano. Tem que ver, quem não viu, tem que ver.
Certo, então eu sou o filho da puta da rodada, eu vou dar 3 indicações, porque eu posso, e eu que tô com o microfone mestre aqui. E eu vou indicar os piores filmes. O primeiro filme que eu vou indicar, que eu acho muito fodão, é o Kung Fusão, cara. Que é um filme de porrada comédia.
Caralho, hein? Porra, também Kung Fu Futebol Clube, então, né?
Eu ia falar esse, porra, também, cara. O Kung Fu Futebol Clube. É do caralho. E pra acabar com a lista, cara, que é aquele Kung Po, cara.
Caraca, sai da minha mente, caralho, moleque. Tu falou do Kung Fusão, eu lembrei na hora do Kung Fu.
Vai ter o 2, tá?
Também, cara. Pô, não tem como, né?
Mas
é assim.
Tipo, eu fiquei envergonhado por indicar o Reino Proibido, tipo, o Bigode, ele me supera,
cara, tranquilamente. É legal porque, cara. Por que que eu indiquei o Kung Po também? Por que que ele é legal? Porque além dele fazer aquela brincadeira ali com os filmes de Kung Fu antigo, cara, é um filme até que engraçado, assim, pra tu ver. Entre ver o Faustão e Kung Po, melhor que ver Kung Po ou desligar a televisão, mas vale mais a pena ver que é o Kung Po, o mestre da Kung Fusão. Mano, eu adoro os subtítulos no Brasil, cara. São os melhores, né?
Kung Po que é...
Pra quem ainda não tá ligado nesse filme, cara, você tem a única cena, eu acho, que presta dele, que foi viral lá no começo dos anos 2000, que é a cena da tal Vaca Matrix, né?
É, Vaca Matrix.
O filme se define por isso, cara.
Ai, muito
é
bom.
É estrelado e dirigido pelo mesmo diretor do segundo Ace Ventura.
Sim, sim. Caralho. Sim. É o Steve alguma coisa, ou The Drake.
É, um negócio assim.
Alguma coisa assim. É... Opa! É isso aí.
Eita, pô.
Né? Mas é isso aí. É, assim, para não ficar de sacanagem, eu recomendo a todos também a reverem Street Fighter e Mortal Kombat e os desenhos do Street Fighter que a gente falou que passava no SBT. Que aí você vai caçando aí, que também vocês têm que fazer alguma coisa, não basta a gente só falar, né? Estivemos na mesa aí com o nosso convidado mais do que especial, o Tango Comando.
Pô, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Bigode. Obrigado também aos amigos Kenô, amigo Albino, que é sempre um prazer gravar com a galera aí.
Valeu, valeu. Fica aí que ainda tem uns recadinhos pra você fazer o seu jabá, né? Que o legal é que o Tango, ele tem um nome de filme de ação dos anos 80 também, né? Tango Comando, né? Depois de ser... fala, Tango.
Não só o Tango Cash, na verdade, no início, cara, quando eu bolei o personagem, quando eu entrei no MDM, ele era pra ser o John Matrix do Comando pra Matar, com a cabeça do Carlos Gardel. Meu primeiro avatar era isso.
Não, se eu não me engano, sua descrição no MDM ainda é isso, né? Carlos Gardel, Colônia.
Com Colônia de Napalm, cara.
Porque
é uma parada que me marcou quando era criança, cara. Agora, desde então, toda vez que eu tenho que carregar peso, alguma coisa, eu carrego no ombro, que nem o... Tentando fazer o John Matrix carregando o tronco de árvore no início do filme, sabe?
Caralho, é muito foda, né, cara? Toda criança dos anos 90 achava que o Arnold Schwarzenegger...
Afinal, esse filme ia ter continuação, o que que deu?
Não sei.
Bom senso, cara, bom senso. Bom senso. Falou na cabeça de alguém.
Cara, olha só pra dar uma emendada. Pô, fizeram um tira no Jardim da Infância 2 com o Dolph Lundgren, cara. Então foi bom senso. Nossa. Demais.
Não, não é só com ele não, cara. É Dolph Lundgren e tem mais alguém, cara.
Ah, eu não quero nem saber.
Tipo, dessa vez é com uma dupla, não é só um cara.
Que merda, hein? Tankman, cara, puta que pariu, né? Que as pessoas achavam que o Arnold Schwarzenegger sabia interpretar, mas a gente tem que agradecer aí o nosso grande amigo Garcia Júnior.
Oi, pessoal, eu sou o Garcia Júnior e esse é o Weakcast.
Que faz aí as aberturas do Weakcast, né, cara? Que eu parei de botar sim, um sim. Pouco, mas vou voltar a colocar pra não ficar enjoado, toda aquela história grande, né? Não sei se o Tango sabe, o Garcia Júnior, né, o dublador do Arnold Schwarzenegger, ele que faz a nossa abertura aqui, cara.
Porra, né? Que irado, cara, que honra.
Porra, uma honra. Pô, é. Se tu souber minhas aventuras de encontrar dubladores agora, cara, puta merda. É assim, eu tô andando, aparece um cara, caralho, o dublador, vou lá correndo. Aí fico chorando quase. Meu Deus, vocês fizeram parte da minha infância. Ah, no Pedra Mortal eu só encontrei o Johnny Bravo, o Bob e o Perninha e o Draco Malfoy. E eu descobri que o Draco Malfoy, cara, o moleque que dubla o Draco Malfoy, que eu sou péssimo com nomes, de quem eu não falo regularmente, ele tá fazendo a voz do moleque marrentinho do Strange Things, cara.
Ai. Caraca, deixa eu ver. Não é o... Caraca, esqueci agora. Não é o Charles Manoel.
Eu
não lembro,
eu sou um bosta. Eu acho que é o Charles Manoel. O guri que faz Ben 10, se for ele.
Não é ele. Sim, não, ele faz a voz do Ron Weasley, então, se eu não estiver enganado.
Então, que é o Charles Emanuel, é a mesma pessoa.
Não, eu tô falando do Draco Malfoy, suas piranhas.
Vocês
confundiram tudo. Mas vamos lá, né? Vamos finalizar isso aqui, todo mundo já falou. Um beijo, um abraço e tchau. E é isso aí, galera. Vamos para os recadinhos. O Tango ainda não foi embora. Tango, tem algum jabá para fazer, meu amigo?
Então, não sei se vocês conhecem, existe um site que ele fala sobre quadrinhos, filmes, seriados e muita cagação de regra chamada Melhores do Mundo, que não é o grupo de comédia. Melhoresdomundo.net tem posts quase diários e podcasts quase semanais. Então, quem ainda não conhece, por favor, pode dar uma passada lá. Frequente a área de comentários, são todas pessoas muito educadas, muito...
Pessoas de bem.
Não sai de família.
É um local para a família, se eu pensar.
Não, exato, né, cara? Lugar adequado pra você, entendeu? Pode acessar no trabalho, assim, com a tela bem cheia no teu computador, fica à vontade.
Chamar o chefe pra ver.
Chama o chefe pra ver.
Ótimo,
quer saber?
Um bom lugar pra começar novas amizades.
Ouve o podcast na caixa de som, no teu trabalho, acho que é...
Não tem escuta com a sua família, indo pra Friburgo.
Todo mundo vai te achar a pessoa mais legal, cara. E fora isso... Vocês me encontram também no Twitter, né, onde eu dou meus pitacos, minhas opiniões indefensáveis sobre coisas do dia a dia, @tangocomando, comando com dois M's, tudo junto. E seremos amigos de Twitter lá, @amigas.
Oba! E Kenô, você tem algum recadinho?
Cara, tenho. Primeiramente, me sigam, aproveitando já a deixa do Tango, me sigam no Twitter, @kenô_00. E também falo as minhas besteiras lá, comento alguma coisa que eu tô assistindo, também bato um papo com vocês, é só virem falar comigo, que eu estando lá eu respondo. E também, claro, se você tá ouvindo esse podcast, Deus já sabe como que você conseguiu ele, que não seja pelo blog. Nós temos um blog que é o wikicastbr.blogspot.com.br. Então acessem lá, baixem os podcasts antigos, também deixa lá seu comentário e diga o que você achou. E é isso aí. Pode ir pro próximo aí.
Albino Moraninho.
Bom, me sigam no Twitter, @moraninhoalbino. E acessem o blog. Lá vai com todas as nossas redes sociais, o Gmail, o Twitter, tudo isso aqui. E sigam nós em todas elas também.
É É isso aí, e eu sou o Bigode Comissário, siga a gente no Twitter, que é, eu não sei se o Kenô falou, que eu não prestei atenção, que é o WCast...
Não, falei só o blog.
Ah, falou só o blog, é isso mesmo. Então é o WCast_BR, lá você encontra esse podcast, como também encontra lá no Facebook, que é o Facebook do WeekCastBR, que tem aquela promoção lá pra você ganhar uma trilogia do Batman do Nolan. Sim, ainda está lá, corra, vai acabar, em 2050, né? E lá a gente posta algumas coisas aí que são relevantes, né? E me siga no Twitter também, que eu sou o Bigode do Comissa, né? É só isso mesmo. É, o Alzheimer atacou, não lembro o que eu ia falar, o programa já está longo, né? Um beijo, um abraço e tchau!
Fazer ouvir nossas vozes, nos deram o direito de escolher entre o inútil e o merda. É a democracia em ação, teste a sua liberdade. Um merdão ou um idiota inútil, qual você prefere? Vamos sair e votar, fazer ouvir nossas vozes. Um merdão ou um idiota inútil, qual você prefere?